Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a guerra entre a Igreja e o liberalismo maçônico em Portugal. Nós teríamos como obra, para guiar o nosso programa de hoje, uma obra chamada A Igreja e o Estado, do Monsenhor Fino Beja. Hoje nós vamos falar sobre o início, de certa forma, da disputa entre a Igreja e a maçonaria no Em Portugal, mas em Portugal no século XVIII, não é? De modo que, portanto, esse não é um programa que vá falar desta época atual, não é? Muito bem. Por que que nós escolhemos esse tema? Ora, o processo que o Brasil enfrenta hoje, de completo caos, não só o Brasil, o mundo inteiro, né? Há um processo revolucionário em curso e as pessoas precisam entender o seguinte: a Revolução Francesa, ela não aconteceu somente no século XVIII. A Revolução Francesa estabelece um marco de um processo revolucionário continuou. Este processo vem desde o momento em que ele foi lançado, no século XVIII, no mundo inteiro. Ele vem estabelecendo-se por fases no mundo inteiro. No caso de Portugal e do Brasil, os reinados, os monarcas, portanto, não é? Que pegaram o início deste processo e que lidaram enormemente com todas as dificuldades da eclosão deste processo dentro de um âmbito internacional, foram exatamente Dom João V, porque a maçonaria é lançada na Inglaterra em 1717, e o rei de Portugal e do Brasil é Dom João V. Então, há uma outra situação que eu gostaria de trazer aqui à baila. Nós somos adestrados para pensar que o Brasil só teve dois imperadores. Claro que não. O Brasil teve reis desde 1500. E até isso o movimento revolucionário nos retirou. Portanto, é como se a história do Brasil, antes de 1500, depois de 1500, até 1822 não existisse. É claro que ela existiu. Todos os reis de Portugal eram reis do Brasil. Nós começamos o nosso programa Culturas e Identidades com uma série de programas que duraram mais ou menos uns 2 ou 3 meses, falando exatamente sobre a temática de que o Brasil não foi colônia, né? E esse, quanto a mim, é um ponto fulcral no entendimento da história do Brasil. Portugal foi um país que fez descobrimentos. Portugal nunca teve colônias. Aliás, esta palavra colônia sequer é de origem portuguesa. A palavra colônia é de origem alemã. E quando ela é usada no âmbito da história de Portugal, ela será sempre usada no sentido de ser um sistema de lavrar a terra. Portanto, o colono é um agricultor, no, na linguagem de hoje, não é? O colono não é um indivíduo preso, ou nem tampouco uma pessoa capturada, um escravo, e que é obrigado a trabalhar de graça para um tirano. Então, essa noção de colono como alguém que lavrava a terra, ela existe desde o segundo rei de Portugal, Dom Sancho, que foi filho de Dom Afonso I, Dom Afonso Henriques, né? Dom Sancho, quando no sistema de povoamento de Portugal, lança uma estratégia aonde indivíduos vão para os lugares, não é? Se estabelecem naqueles lugares, povoam, moram e começam a criar raízes naqueles lugares. Um sistema mais ou menos semelhante foi feito por Dom João III no Brasil, né? Evidentemente que ressalvadas as diferenças, porque o Brasil é um outro país, mas é mais ou menos a mesma lógica. Então, Portugal aplicou aqui no Brasil o mesmo sistema de povoamento que ele aplicou no seu próprio território. Portanto, há uma série de mentiras, de falsidades que têm sido contadas, exaustivamente contadas no que diz respeito à história de Portugal e do Brasil. E é preciso parar de contar mentiras, não é? Portanto, até 1822, todos os reis de Portugal foram reis do Brasil. Significa porque o Brasil era o mesmo território português. O que o separava era simplesmente um oceano. Nada além disso. Os reis que pegaram o início do movimento revolucionário e conviveram com o movimento revolucionário foram exatamente Dom João V, Dom José I, Dona Maria I, foi a primeira e única rainha de Portugal. Quanto a mim, a filha de Dom Pedro IV, não poderia nunca ter ascendido ao trono como rainha portuguesa, porque Dom Pedro IV, portanto, Dom Pedro I nosso, Dom Pedro IV de Portugal, não poderia ser rei. Por outras razões que hoje nós não falaremos sobre isso. Não poderia ser rei de Portugal, porque ele já havia abdicado do trono a partir do momento que ele se auto-intitula imperador do Brasil. E isso a legislação de Portugal é muito clara, porque essa legislação está estabelecida em Portugal desde as Cortes de Lamego, portanto, com o primeiro rei de Portugal, né? Mas essa história é uma história que não vamos entrar nela hoje. Mas nós faremos um programa sobre isso, para esclarecer, algumas coisas. E o quarto rei que enfrenta a maçonaria e a enfrenta de uma forma trágica é exatamente Dom João VI. Não é? Bem, aqui no Brasil nós usamos a palavra maçonaria. E em Portugal essa palavra praticamente não é usada, usa-se liberalismo ou conservadorismo liberal ou a chamada monarquia liberal. A monarquia liberal é uma monarquia constitucional, portanto, é uma monarquia de cariz maçônico, que é a mesma monarquia que estabeleceu-se no Brasil com o chamado Império, que é um golpe de Estado que a coroa portuguesa sofreu, desferido por Dom Pedro I. Bem, então vamos lá. Durante o século XVIII, portanto, durante 7 séculos, Portugal teve sempre a mesma estrutura monárquica, né? Mesmo que tenha havido dinastias diferentes, Portugal teve 4 dinastias: a de Borgonha, a de Avis, a Filipina e a dos Bragança. Mesmo que tenha havido 4 dinastias em Portugal com 34 reis, né, até o último monarca português do século XX, todas essas dinastias pertenciam à mesma casa real. Só nesse aspecto Portugal já tem uma diferenciação das outras casas monárquicas portuguesas completamente à parte, não é? Só por isso a história de Portugal já mereceria um estudo diferenciado e, de modo algum, ela pode ser misturada. Isso equivale a dizer que a instituição da coroa portuguesa, desde quando Afonso Henriques constrói, digamos, cria a nacionalidade portuguesa, a coroa portuguesa sempre foi uma coroa muito sólida, não é? E essa construção foi se solidificando ao longo do tempo. Desde o início da formação da nacionalidade portuguesa, havia uma articulação entre os seguintes poderes: a coroa, a nobreza civil e militar e a estrutura eclesiástica, portanto, a igreja e o povo, né? O rei português nunca administrou, o rei reinava, o rei não administrava, né? E é curioso as pessoas hoje falarem em parlamentarismo. O parlamentarismo é exatamente um sistema em que o rei reina, mas não governa, não é? E nós temos isso em Portugal, tivemos isso em Portugal desde todo sempre. Então, durante séculos, a coroa portuguesa funcionou de uma forma articulada entre a coroa, né, o monarca, a nobreza civil e militar, portanto, os nobres, e a nobreza eclesiástica e o povo. Esta relação da igreja, né, com a nação portuguesa. Portugal é um país cristão, desde todo sempre. Portugal não será um país propriamente católico romano. Há inúmeras nuances dentro do cristianismo português que tornam a perspectiva cristã em Portugal diferente também. Né? Portugal tem uma forte influência de um cristianismo bizantino. E Portugal tem também, conserva dentro do seu cristianismo inúmeras vertentes heterodoxas, de cristianismo heterodoxo. Né? Então Portugal é um país cristão, mas Portugal não seria um país católico, romano, latino, num sentido preciso do termo, né? Apesar disso, a igreja em Portugal, durante 7 séculos, a igreja teve liberdade e exerceu as suas atividades sem entraves. E evidentemente que esta relação que a igreja tecia, as ordens monásticas e militares também teciam com o Estado, com a coroa e a nobreza, esta articulação, portanto, cristã, sempre se professou unanimemente. Essa ideia de cristandade acontecia no alcácer dos reis, no palácio dos nobres, na oficina dos artistas, na casa do povo, nos heróis, né? Portugal foi o país que teve talvez o maior número de defesas em prol da cristandade e na salvaguarda da cristandade. Foi um país que, durante toda a sua trajetória, combateu ferozmente o Islã, não é? Sempre combateu. E, portanto, a trajetória, a cristandade de Portugal, a defesa de Portugal, no que diz respeito à cultura ocidental e cristã, é não só notória, bem como absolutamente comprovada. Existe, portanto, um acolhimento à Igreja e à ideia da cristandade dentro da monarquia portuguesa, apesar de inúmeros incidentes, como por exemplo Dom Sancho, não é? Teve inúmeros reis portugueses que foram excomungados. Né? E é preciso entender esses vários incidentes que aconteceram. E apesar desses incidentes que aconteciam, a monarquia portuguesa nunca atirou contra a fé cristã. Portugal teve 34 reis. Desses 34 reis, 19 foram excomungados. Então nós temos uma ideia aqui que essa relação oficial entre o Estado e a Igreja não foi uma relação tranquila. Evidentemente que não foi, né? E apesar de não ter sido uma relação tranquila, Portugal sempre defendeu a cristandade e sempre defendeu o Ocidente contra o Islã, né? E esta relação entre o Estado e a Igreja conseguiu construir uma estrutura inteligente. Esse pensamento religioso, essa cultura religiosa, formou e consistiu desde todo sempre uma trincheira a heresias perigosíssimas. É curioso porque, por exemplo, Lutero, né, o protestantismo nunca entrou com força em Portugal. Nunca. Portugal não é um país que tem uma presença protestante, né? Portugal não teve, porque o luteranismo ou protestantismo, a partir do momento que ele entra em alguns países da Europa, existe um cortejo sanguinário, fanático. Inúmeras guerras religiosas dilaceram os países internamente, dilaceram a estrutura espiritual daquelas nações. Portugal não teve isso, né? Então, a trajetória histórica de Portugal é uma coisa tão diferente que, de modo algum, ela pode ser enquadrada, né, como a historiografia do século XIX quer, né? Comparando a história de Portugal com a história da França, com a história da Inglaterra, não há como. A estrutura da coroa portuguesa, da igreja, da nobreza, desenvolveu-se de uma forma muito, muito, muito peculiar, né? Bem, então nós temos aqui que, embora houvesse questões sérias entre os monarcas e a igreja, a estrutura espiritual cristã de Portugal sempre foi única, inabalável, né? Repito, de tal forma que não existe influência protestante em Portugal, como não existe até hoje. Ela é mínima. Para não dizer inexistente, a gente diz que ela é mínima. Bem, o que que vai acontecer? Então, Portugal é uma cultura cristã, inquestionavelmente. Mas, ao mesmo tempo, Portugal tem, dentro desta cultura cristã, um cristianismo bizantino e tem também um forte componente celta dentro da sua cultura, né, e daqueles povos peninsulares. Então, isso tudo está muito vivo dentro da cultura portuguesa. Bom, em fins do século XVIII, essa unidade religiosa, portanto, essa estrutura espiritual conferida pela cristandade foi fortemente comprometida. E evidentemente que foi comprometido, de igual modo, a unidade nacional. Então o século XVIII é um marco, não só para Portugal, bem como para o Brasil. Até aquele momento havia uma condução, portanto, de certa forma, polarizada, né? Havia uma relação polarizada entre o Estado e a Igreja. E o século XVIII, uma das coisas que o século XVIII faz é atacar contra a Igreja e atacar o Estado, portanto, as monarquias. Ora, o movimento da enciclopédia, né, os enciclopedistas, revolucionaram a mentalidade da Europa Ocidental. E, entre outras coisas, os enciclopedistas diziam que estavam emancipando os povos da intervenção maléfica da igreja, não é? O que que foi o movimento do enciclopedismo? A enciclopédia do iluminismo lança a ideia de que a fé é algo primitivo e ela tem que ser substituída pelo conhecimento. Então, no decorrer do século XVII, XVIII, XIX, essas coisas vão sendo elaboradas. No século XVIII, nós vamos ter, por exemplo, na França, D'Alembert e Diderot vão elaborar durante mais ou menos durante 30 anos, né, com base nos ideais iluministas. Esses indivíduos pretendem criar o cidadão esclarecido, né? E esse cidadão esclarecido, evidentemente, já era um projeto de engenharia do Estado, porque o saber. Então, eles começam a dizer que a igreja, e é preciso entender a violência dessa proposta, porque até aquele momento, as grandes universidades, as grandes escolas, foram construídas e estavam na mão de quem? Da igreja, não era do Estado. Então, a partir do momento que D'Alembert e Diderot, né, portanto, o movimento dos enciclopedistas, dizem que aquelas escolas não ensinavam nada, não é? É que elas não transmitiam nenhum tipo de saber. E o que ela impunha era simplesmente uma fé. Pronto. O que que eles invalidaram? Eles invalidaram não só o modelo educacional explicativo da Igreja Católica, portanto, toda a sua rede de ensino, bem como todo o ensino que existia. Eles dizem que a igreja não transmitia conhecimento nenhum. É gravíssimo o que foi feito, né? Porque o pressuposto da vida que a igreja ensinava repousava na existência de Deus. E essa gente ficou durante 30 anos estudando, inventando relações entre o sistema planetário, a força hidráulica, os continentes, a Terra, etc, 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 e chegaram à belíssima conclusão de que Deus não era o autor de absolutamente nada, portanto a igreja não tinha conhecimento nenhum. Bem, a partir daquele momento, evidentemente, o conhecimento precisa ser gestado, produzido por uma entidade nova, máxima, que produzisse ciência e não fé. Então, especificamente, Diderot e D'Alembert se impuseram a essa tarefa. Durante 30 anos, esses homens, movidos pelo capeta, elaboraram uma enciclopédia em que eles diziam que continham todos os dados de ciências naturais e humanas da época. A partir do momento que essa enciclopédia vem à baila, né, eles dizem que este saber, o acúmulo do saber, é uma chave para a liberdade contra as garras e a ignorância que a igreja oferece. Além disto, o protestantismo inventa a ideia de que a Igreja Católica matou milhares de pessoas na Inquisição. E então, todos esses indivíduos juntos começam a levantar os chamados processos de heresia, a dizer que a Igreja tinha criado a Inquisição, a dizer que a Igreja promovia um ódio abismal entre os adeptos de diferentes religiões. Portanto, uma instituição que não oferecia saber e cujo Deus pregava não o amor, mas o ódio. Portanto, uma igreja que atormenta, que persegue, que emburrece e que aniquila, ela não tem competência nenhuma para gerir absolutamente nada. Né? Então, a filosofia é sim uma das grandes responsáveis pela desgraça do mundo. É a filosofia. Tá? Bem, esse, portanto, esse movimento enciclopédico que vai falar do acúmulo de um saber, vai dizer que o indivíduo tem que acumular um saber não religioso, porque a religião só oferece superstição e êxtase, e só oferece governadores, monarcas absolutistas. Então, o termo todo monarca que está ligado à Igreja Católica passa a ser pessimamente visto. Né? Então, a enciclopédia é uma obra-chave do iluminismo. E esse projeto é libertar o ser humano da dependência autoimposta pela Igreja. Kant, o filósofo alemão Immanuel Kant, vai ser um dos grandes arautos do movimento enciclopédico, não é? Então, começa a formar um novo modelo, um novo conceito de modelo de cidadão. É o cidadão ligado à ciência, ao saber, onde ele é educado através das decisões políticas de sua sociedade. Ele não passa mais a ser norteado por Deus. Na visão de Rousseau, por exemplo, esse cidadão esclarecido, né, ele tem que se submeter a um contrato social. Então essa gente começa a elaborar um tipo de Estado, mas ainda existem monarquias, mas eles começam a elaborar um tipo de Estado em que o cidadão, que não tinha nenhum débito com o Estado, e o Estado não podia controlá-lo de fato, não havia leis que controlassem o cidadão. Esse movimento começa a ser tecido no século XVIII. Né? Então, essas ideias do iluminismo vão se difundir rapidamente. Na Alemanha, nós teremos, por exemplo, Kant, Fichte, Hegel, Marx, mais tarde. Todos esses sujeitos vão devorar as obras dos iluministas franceses. Né? Agora, efetivamente, na França, nós teremos Diderot e D'Alembert. Entendido isto, então voltemos aqui. A enciclopédia revoluciona a mentalidade da Europa Ocidental. Por conta disso. Revoluciona em que aspecto? Negativamente falando, evidentemente. Porque a partir daquele momento começa a se estabelecer a ideia de que existe um saber verdadeiro e existe um saber falso. Portanto, todo saber religioso é falso, por tabela, porque o saber verdadeiro está na ciência. Evidentemente que isso é um projeto maligno, e a Igreja, naquela altura, seja lá por que razão for, não deu a devida atenção a esse procedimento, porque não o combate com a ferocidade que merecia ter sido combatido, não é? E essa hidra de Lerna vai tomando corpo, né? Bem, Portugal, como eu havia dito, não sofreu as mazelas do movimento protestante e não sofreu o desencadeamento de lutas religiosas. Entretanto, no período de Dom José, que é filho de Dom João V, no período de Dom José, que tem um ministro poderoso, que é o Marquês de Pombal, nós teremos influências muito nefastas do direito público, né? Porque já existia alguma coisa chamada regalismo, O regalismo é a supremacia do Estado sobre a Igreja. Tá? O que que é? Há antecedentes do regalismo em Portugal antes do Marquês de Pombal? Claro que há. Não só entre a Igreja, não só em Portugal, mas em outros lugares da Europa também. O que que é o regalismo? São essas tensões que vão haver entre a Igreja e a coroa. Portanto, você tem uma disputa, um confronto entre o poder papal e o poder régio. Isso foi uma constante durante muito tempo na Europa. Quer dizer, quem era mais poderoso? O Papa, que ungia os reis, e os reis deviam obediência aos papas. Como é que funcionava essa história? Em Portugal, o papado não regia, e nem aclamava os reis. Então, até nisto também, a história de Portugal é diferente. A Igreja em Portugal, portanto, desenvolve-se de um modo distinto. Havia tensões? É claro que havia. Mas o poder papal não interferia tanto no poder régio. Essas relações eram diferentes. Isto não significa que Portugal não tivesse essas tensões. Tanto havia que inúmeros monarcas foram excomungados, né? Bem, então o regalismo é a supremacia do poder civil sobre o poder eclesiástico. Portanto, você tem, digamos, uma prática jurisdicional, com que se pretende, onde tem princípios, e legitima-se essa supremacia civil sobre a supremacia sobre o poder eclesiástico, né? Isso é o que nos interessa saber neste momento, para a gente não sair do foco. Então, quando o Marquês de Pombal, por exemplo, vem falar da reforma da Igreja e da reforma do Estado, o que que ele coloca? Ele começa, veja que nós já tínhamos tido o movimento dos enciclopedistas, né? Que é o movimento que começa a dizer que a Igreja não tinha conhecimento nenhum, não oferecia conhecimento nenhum, e tudo que ela oferecia era uma fé evadida de qualquer postulado científico, porque era um delírio qualquer, né? Portanto, as universidades, a produção de conhecimento, de certa forma, recai sobre essa produção de conhecimento uma denúncia de ilegitimidade, porque ele não é correto, ele não é científico. E nós temos inúmeras situações que vão enfraquecendo o poder papal, né, e contribuindo para a submissão da Igreja, portanto, o poder papal. A política, as políticas nacionais. Então, quando o Marquês de Pombal vem reformar a Igreja, né, e ao mesmo tempo o Estado, o objetivo é que o Estado abarque a Igreja. Portanto, que a Igreja torne-se um processo político. Ora, de certa forma, isso seria colocar a Igreja a serviço do Estado. Por exemplo, a monarca da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, é, ao mesmo tempo, a chefe da Igreja Anglicana. Nós temos. E a Inglaterra não tornou-se uma teocracia. O mundo muçulmano, o mundo árabe, é uma teocracia política, né, aonde você tem a fusão do poder sacerdotal com o poder real, né, poder político e o poder religioso juntos. A Inglaterra tem essa união. Ela tem a união do poder político e o poder religioso. O Marquês de Pombal tentou fazer isso, né? A Revolução Francesa tentou fazer isso. Só que essa reforma torna-se uma tragédia total e absoluta. E de fato, nenhum outro país vai conseguir aquilo que a Inglaterra conseguiu. E conseguiu mesmo. Né? Não há o que negar em relação a isso. Né? Então, esse regalismo, Portugal passa por isto, e há vários, portanto, várias perspectivas que nós temos que analisar, né? O enciclopedismo, o regalismo, que tornavam o século XVIII e XIX um século, séculos de muito conflito. Estava em curso inúmeras frentes, né, aonde o conhecimento, a religião, o poder do Estado, o papel que as pessoas exerciam diante do Estado já não deveria mais ser um papel de vassalagem, mas um papel de cidadão. Enfim, são séculos chaves para nós entendermos. Bem, depois dessas lutas civis que vão acontecer, nós temos um outro momento marcante na história de Portugal e na história do Brasil, que vai ser a Convenção de Évora Monte, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Isso foi inteiramente conquistado pelo filosofismo e pela revolução. Então, o chamado liberalismo desarticula pouco a pouco e laiciza a sociedade portuguesa. O liberalismo é todo esse movimento que vem da Revolução Francesa e que é conduzido pela maçonaria, tanto em Portugal quanto no Brasil, né? Então, essas teorias que vão questionando a presença de um poder transcendente, essas teorias que vão dizendo que o homem, que tem que haver um novo homem submetido ao Estado, não é o Estado monárquico, mas é um Estado absolutista num sentido negativo. O Estado passa a poder controlar a vida do indivíduo. E de lá para cá, o que que aconteceu? O Estado foi tendo poderes cada vez maiores. Né? E nós vamos tendo a completa destruição dos valores culturais e dos valores religiosos. Bom, essas teorias regalistas, mais tarde, elas vão ser conhecidas na Alemanha com o nome de Febronianismo. Febronianismo. Ou será conhecida na Áustria como Josefismo. Josefismo. Então, o liberalismo, junto com essas teorias regalistas, vão dar origem na Alemanha ao Febronianismo e ao Josefismo na Áustria. Né? Essas teorias vão exercer uma pressão imensa em Portugal. A gente está falando em Portugal, para não dizer na Europa inteira, mas porque o nosso objeto é Portugal. Entretanto, esse regalismo, defendido teoricamente durante a Revolução Castelhana, existe uma obra do Gabriel Pereira de Castro chamado De Manu Regia. Essa obra, mais tarde, o Marquês de Pombal vai utilizá-la. Evidentemente, há uma doutrina regalista em voga na corte da Áustria. O Marquês de Pombal viveu na Áustria. Né? Desculpe, viveu na Áustria um vigoroso e truculento executor dessa teoria regalista. Né? O que que o Marquês de Pombal vai fazer? Ele vai transformar a realeza portuguesa, que era uma realeza que tinha uma relação paternal com o súdito, o rei era um pai, em autocracia. De que modo? Essa modificação do Estado português dá ao monarca o caráter de um rei despótico mesmo. É um tirano. Uma criatura onipotente. Isso significa que aquelas relações que consolidaram toda a trajetória da nacionalidade portuguesa, portanto, a relação entre a coroa, a nobreza civil e militar, a nobreza eclesiástica e o povo. O Marquês de Pombal quebra essa relação. Quebra. Com a reforma do Estado que ele faz, o que que ele coloca? Ele submete todos essas quatro colunas que viviam em equilíbrio, né? Uma dinâmica, não é que havia uma harmonia perfeita, hein? Nada disso, mas havia um equilíbrio. Então o Marquês de Pombal ele quebra, ele aniquila essas forças das classes sobre as quais se apoiava o governo de Portugal desde o início da nacionalidade portuguesa, com Dom Afonso Henriques, no século XII. Né? Então ele torna a pessoa do rei um ditador mesmo, essa é a ideia dele. E perante esse rei, desaparecem os súditos, as classes, as religiões, as corporações. Fica só um rei ditatorial, um representante de Deus, né, aonde esse representante vai poder exercer um poder absoluto. Absoluto. Bom, evidentemente que essa monarquia absolutista terá dois oponentes muito fortes, que vem a ser a nobreza e a igreja. Exatamente aqueles outros pilares sobre os quais Portugal se assentou a vida inteira. Bom, o Marquês de Pombal investe com uma ferocidade imensa sobre a nobreza, né? E investe com uma ferocidade igualmente imensa sobre a igreja. Haja vista que a expulsão dos jesuítas, ele fecha todas as igrejas em Portugal. Vamos entender a gravidade desse negócio. Lembrando sempre que estava em cargo da igreja toda a produção intelectual. As universidades, as escolas, os liceus, tudo. Tudo era ligado à igreja. A partir do momento que o Marquês de Pombal fecha todas as instituições do ensino, ele quebra a estrutura educacional. É gravíssimo o que foi feito. Nós precisamos de entender que geralmente a gente olha a expulsão dos jesuítas só sob uma perspectiva religiosa. Não, é preciso entender o impacto cultural e o impacto no mercado, porque aquela gente era formada futuramente, né? E como das universidades, se você fechar as universidades no país, quem é que vai, qual vai ser o setor produtivo? Então, foi mais ou menos isso que o Marquês de Pombal fez, né? Quando ele investe sobre a nobreza, ele destrói a nobreza e a igreja, né? Então, o que que ele planeja? Ele planeja criar uma igreja nacional, né? Evidentemente submetida ao monarca, algo mais ou menos semelhante ao que a Inglaterra já tinha feito, né? Embora a estrutura da Inglaterra seja diferente. Muito bem. Ele manda imprimir várias obras. Uma dessas obras que atacam virulentamente o poder papal e questionam a autoridade papal. Uma dessas obras é exatamente um livro famoso do Justino Febrônio. Esse livro chama Do Estado, da Igreja e Poder Legítimo do Pontífice Romano. E essa obra é uma diatribe violenta contra o catolicismo. Marquês de Pombal apoia várias atitudes dessa, né? E há, inclusive, padres, membros do clero, antirromanos, né, que colaboram enormemente na destruição da igreja. Portanto, aqui nós já vemos que há alguma coisa que não estava bem, né? Então, essas teorias vão penetrando, já tinha tido o iluminismo. Depois, essas teorias do questionamento do poder papal, veja, o protestantismo já tinha lançado isso. O Marquês de Pombal investe nesse sentido, né? E essas teorias vão penetrando no povo. E vão passando por campo de outras realizações. Né? Ora, o Marquês começa a perseguir o núncio apostólico e colocá-lo num ostracismo, até o momento em que o próprio núncio é obrigado a sair de Portugal. E Portugal rompe as relações com a Santa Sé. Ao mesmo tempo, através da Inquisição, ele vai perseguir ferinamente os bispos, os eclesiásticos, os escritores, todo mundo que possa oferecer algum tipo de perigo a ele. Muitos indivíduos vão migrar, muitos vão ficar presos, né? E essa situação só vai se alterar no reinado de Dona Maria, que é a filha de Dom José. Então, Dona Maria I, antes dela ser empossada, ela manda libertar os homens que tinham, que o Marquês de Pombal, exclusivamente os jesuítas, tinham ficado presos durante mais de 20 anos. Né? Então, isso é um dos primeiros atos de Dona Maria, é ter enfrentado o Marquês de Pombal. Coisa que nenhum homem foi capaz de fazer. Né? Bem, então o Marquês de Pombal encerra, prende vários indivíduos. Né? Dom Miguel da Anunciação, o padre Gabriel Malaguida, o próprio confessor da futura rainha Dona Maria I, há uma série de indivíduos que ele manda prender. Jesuítas, então, não fica um. Né? No caso do padre Gabriel Malaguida, então o negócio, o processo foi seríssimo, ele morre queimado mesmo. Né? O Marquês de Pombal é uma figura histórica dentro de Portugal, figura discutida, até hoje há uma controvérsia muito grande em cima dele. Se ele terá sido uma figura fabulosa, uma figura maligna, terrífica, né? Latino Coelho vai comparar o Marquês de Pombal a Danton ou a Robespierre, né? O Pinheiro Chagas vê nele o arauto dos princípios de 89. Para uns indivíduos, portanto, o Marquês é o precursor da liberdade. Né, é o precursor de muitas coisas que a Revolução Francesa não fará. Para outros ele é um déspota, enfim, né. Seja como for, o Marquês é o sujeito que reedifica Lisboa, que foi destruída pelo terremoto. Ele reforma a universidade, né. Portanto, há quem o julgue como um templário, como maçom e até como um católico notável, piedoso. É um personagem, portanto, bastante complexo, né, e sobre o qual as opiniões são extremamente divergentes. Né? Ora, entretanto, a crueldade com que o Marquês se lançou em cima de determinadas questões são indicativos de que aqueles setores eram, no mínimo, basilares, né, para a manutenção da coroa, de alguma forma, do equilíbrio da nação. Portanto, quando ele investe com aquela ferocidade contra a nobreza e contra a estrutura eclesiástica, evidentemente que ele desestruturou o Estado português, vamos dizer assim, né? Bem, o Marquês de Pombal está antes da família real vir para o Brasil, né? Isso significa que a Revolução Maçônica de 1820, 21 e 22 no Brasil, onde eles vão criar cartas constitucionais, os germens dessa revolução já tinham sido lançados pelo Marquês de Pombal. Questionavelmente. Né? Então, esse homem vai perseguir a igreja em Portugal. E essa perseguição vai abrir caminhos aos revolucionários de 1820, quando explode a chamada Revolução do Porto, de 1834, na briga de Dom Miguel com Dom Pedro I, Dom Pedro IV, que é o Dom Pedro IV de Portugal, não é? Portanto, essa investida em cima da igreja é absolutamente dramática para a história de Portugal e para a história do Brasil. Dramática. Portugal, desde o Marquês de Pombal a Dom Pedro IV, portanto, Dom Pedro I do Brasil, converte-se, apesar dos esforços de Dona Maria I e de Dom João VI, Portugal e o Brasil convertem-se num paiol, num celeiro de ideias revolucionárias, absolutamente malignas, destruidoras, materialistas, positivistas, né? O cenário em Portugal será menos grave do que o cenário no Brasil, porque no século XX vai haver um outro personagem que a esquerda internacional o odiará, mas o trabalho que ele faz é um trabalho memorável, sobretudo no que diz respeito à proibição do comunismo dentro de Portugal, desses movimentos revolucionários, será exatamente o Dr. Salazar. Sim, é isso mesmo que eu falei. Todo mundo diz que o Salazar foi ditador, e foi mesmo. Mas é preciso entender o que foi aquela ditadura, né? E contra o que ela está lutando. No caso do Brasil, o processo se encaminhou de outra forma. Então, o movimento revolucionário em Portugal, ele foi impedido de deitar raízes muito profundas durante muitas décadas, porque o Salazar proibia, né? Depois que o Salazar morreu, a primeira coisa que esses excomungados fizeram foi a Revolução de Abril, né, a Revolução dos Cravos de 1974. Aliás, ninguém para pensar sobre isso, que o próprio símbolo da Revolução dos Cravos é o símbolo revolucionário, né, cravo, e de onde saiu a desgrama de tanto cravo para estar presente em Portugal aquele dia. Também ninguém se pergunta sobre isso, né? Mas no Brasil, o movimento revolucionário foi deitando corda em governo após governo, né? Muito bem, dito isso, vamos dar aqui um intervalinho e eu volto nessa questão, de Dom Pedro I do Brasil e do Marquês, de Dom Pedro, e do Marquês de Pombal. Vamos aguardar um pouco, daqui a pouco a gente volta. Vamos voltar à segunda parte do nosso programa. Bem, então, em Portugal, o Marquês de Pombal e Dom Pedro I, quando volta para Portugal, depois que ele renuncia ao trono no Brasil, Dom Pedro I volta para Portugal. Então, são dois períodos negros para Portugal. E no Brasil existe um silêncio sepulcral sobre a figura nefasta, perversa, negra, que foi Dom Pedro I quando ele volta para Portugal para lutar contra o seu irmão. E ele volta numa situação ilegítima. Nós faremos um programa somente sobre isso, para esclarecer esta questão. Então, há um período que antecede a vinda da família real, que é o período Marquês de Pombal. Quando Dona Maria I, mãe de Dom João VI, assume o trono como rainha, ela desfaz os desmandos do Marquês de Pombal, manda soltar as pessoas. E será um reinado magnífico, né? Tanto ela quanto o seu filho enfrentam Napoleão, porque tanto Dom João VI quanto Dona Maria I, eles governaram juntos durante um bom tempo. E já quero deixar adiantado aqui que, ao contrário do que no Brasil se ensina, Dona Maria I nunca foi louca. Muito pelo contrário, né? Isso é uma das grandes mentiras históricas que o Brasil conta a respeito dessa rainha maravilhosa, que foi Dona Maria I, né? E do seu filho Dom João VI, que era chamado de o Clemente, de tão bom que o homem era. Um homem sábio, probo, ouvia todos os seus conselheiros, né? E ambos estrategistas brilhantes. Eles conseguem vencer Napoleão. Mas é exatamente no período desses dois reis, portanto, de Dona Maria I e de Dom João VI, que a gente tem uma explosão violentíssima de soldados estrangeiros, de pensadores estrangeiros, né, e de ideias revolucionárias. Ora, entra dentro de Portugal o exército britânico, entra as hostes de Napoleão, e no governo de Dom José, Pinamanique, por exemplo, investe bravamente contra esse tóxico que é a maçonaria. E a maçonaria vai manobrando subterraneamente, dentro de Portugal e do Brasil. Vamos lembrar que os países estavam sobre a mesma coroa. A maçonaria manobra subterraneamente em ambos os estados. Vamos lembrar também, que é algo que as pessoas sempre esquecem, que a expulsão dos jesuítas da coroa portuguesa, o estopim, o movimento para expulsar os jesuítas da coroa portuguesa começa no Brasil. Não começa em Portugal, começa no Brasil. E isso nos dá uma ideia de que a coisa por aqui, anticlerical, anti-igreja, era muito mais forte do que nós podemos pensar. Né? Esse pequeno detalhe também a historiografia brasileira omite. Tá? Portanto, a perseguição aos jesuítas é institucionalizada e instaurada a partir do Brasil. Ela chega a Portugal posteriormente. Né? Bem, a maçonaria vai manobrando, recrutando adeptos. Evidentemente que o rei não morava no Brasil, né? Existe uma questão da legitimidade da sucessão quando Dom João VI morre, e esse é o grande problema, porque quando Dom Pedro I, junto com José Bonifácio e a maçonaria, dão o golpe da independência, é um golpe e a palavra é forte, eu sei que ela é, e ela tem que ser falada porque ela é exatamente forte. Quando eles dão um golpe de Estado em cima de Portugal, Dom Pedro I é um traidor da coroa portuguesa. Ele trai o seu pai, ele trai a nação, portuguesa. E é um indivíduo atrabiliário. Quando eles dão o golpe de Estado, Dom Pedro I proclama-se imperador do Brasil. Ao fazer isto, ele automaticamente está excluído da sucessão do trono, porque a sucessão as leis de sucessão do trono português estão perfeitamente definidas desde as cortes de Lamego. Então, quando ele faz isso, ele não poderia ser rei de Portugal. Não é? E, evidentemente, abre-se com a morte de Dom João VI. Dom João VI morre assassinado. Dom João VI é assassinado. Certamente, se ele não tivesse morrido assassinado, alguma coisa em relação a essa malfadada independência teria saído diferente. Isso fica um tanto quanto claro pelas cartas que são trocadas entre os membros da família real portuguesa. E, portanto, o assassinato de Dom João VI vem ser muito providencial para o movimento revolucionário. Né? Bem, então, depois que Dom João VI morre, Dom Miguel, naquela altura, já estava fora de Portugal, ele estava em Viana de Áustria por ordem do próprio pai. E aí se abre uma crise, digamos, na questão da legitimidade de sucessão. Quando Dom Miguel volta, dentro de Portugal, quando havia qualquer problema de ordem sucessória, eram convocadas cortes. Dom Miguel convoca cortes. Quando ele volta, e as cortes dizem que ele é o monarca. Dom Pedro I não se conforma com isso. Começa a criar uma guerra com o irmão. Esse conflito vai se passar em Portugal. E, evidentemente, as forças revolucionárias maçônicas que apoiavam Dom Pedro I acabam por vencer Dom Miguel, não é? E, evidentemente, isso vai ser uma grande tragédia, não só para o Brasil, bem como vai desgraçar a história de Portugal e desgraçar a história do Brasil. Então, ao contrário do que a gente possa pensar, Dom Pedro I é uma figura nefasta. Ele conseguiu destruir ambos os países, ele e a maçonaria. E quando eu digo maçonaria, eu gostaria que os nossos ouvintes entendessem que eu estou me referindo a um processo histórico. Eu não estou falando da maçonaria de hoje. Porque o dia que eu tiver que falar da maçonaria de hoje, eu vou contextualizar a situação. Né? Então nós estamos falando do movimento revolucionário que surgiu naquela época no mundo inteiro. Né? Bem, esse liberalismo e esse movimento revolucionário persegue a igreja. Existe uma guerra que se alastra. Né? E, tanto no Brasil quanto em Portugal, a vida religiosa da nação é absolutamente despedaçada. Despedaçada. Toda e qualquer ideia que havia de espiritualidade é jogada na lata do lixo. Ao contrário do que se pensa, o Império Brasileiro nunca foi amigo da igreja. Nunca. Tanto é que uma das forças que ajuda a depor Dom Pedro II é exatamente a Igreja Católica. Porque Dom Pedro II persegue a igreja e muito, como Dom Pedro I. Né? Então, é preciso dar nome aos bois e falar efetivamente o que foi feito. Evidentemente que todas as violências revolucionárias são justificadas. Né? Por que que Dom Miguel vai ser perseguido? E com ele a sua mãe, Carlota Joaquina. Ora, exatamente porque Dom Miguel e Dona Carlota Joaquina nunca aceitaram a maçonaria e o movimento revolucionário. Então, a historiografia panfletária brasileira, e mesmo Alexandre Herculano, porque quem é o sujeito que defende o direito à sucessão ao trono em Portugal, e aí por inúmeras razões, é Alexandre Herculano, que é adepto de Dom Pedro IV. Né? Então, repito, nós faremos um programa explicando isso tintim por tintim. Aqui eu estou dando somente umas pinceladas. Né? Então, existe a chamada Convenção de Évora Monte, aonde fica estabelecido que Dom Miguel I, que é considerado rei legítimo pelas cortes, aclamado pelas cortes, mas que Dom Pedro I o coloca como um usurpador do trono da sua filha, Maria da Glória. Essa situação, essa guerra entre Dom Pedro e o seu irmão, cessa com a assinatura da Convenção de Évora Monte, né, aonde se estabelece que Dom Miguel se rende, existe uma anistia para todos os crimes que são cometidos, Dom Miguel é mandado embora, né, e, evidentemente, a filha de Dom Pedro I, Dom Pedro IV de Portugal, torna-se a rainha de Portugal. Né? Então, Dom Pedro I não só trai o Brasil, como trai Portugal. Ele vai e rouba o trono, o legítimo trono do legítimo monarca. É muito grave a atuação de Dom Pedro I. É gravíssima. Evidentemente, é um homem valente, estrategista brilhante, mas é uma figura sem nenhum caráter, inquestionavelmente. Né? Então, essa convenção de Evramonte sela o destino, né? E, de certa forma, uma grande desgraça vai se abater sobre Portugal. E sobre o Brasil, nem se fala. Bom, o fato é que, a partir desse momento, as disciplinas da igreja, as escolas, as instituições mais prestigiosas, tudo aquilo que, de certa forma, conferiu o caráter da gente portuguesa, as virtudes cívicas na arte de governar, tudo aquilo passa desaparece e é substituído pelos embustes políticos, pelo sistema de governo mentiroso, que é um engodo para enganar o povo, e governos altamente empenhados em roubos, em fraudes, em todos os tipos de delinquências e de delitos que se poderá pensar, né? Então, aquela vocação que Portugal tinha a uma cristandade, e o Brasil também, a partir do Marquês de Pombal e a partir de Dom Pedro IV, portanto, Dom Pedro I do Brasil, torna-se efetivamente uma página vergonhosa da história de Portugal e da história do Brasil. É vergonhoso você ser católico. Os bens dos conventos, dos colégios, dos hospícios, todos são pilhados. Existe um decreto de Joaquim Antônio de Aguiar, um decreto de 30 de março de 1834, em Portugal, em que ele extingue todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios, qualquer casa religiosa de ordem secular, e incorpora todos esses bens ao patrimônio da Fazenda Nacional. Tá? Bem, então isso significa dizer que as corporações religiosas são extintas em Portugal. Né? Que destino teve essa riqueza? Onde é que foi parar este dinheiro? Muito bem. Essas doutrinas econômicas e políticas do chamado liberalismo, né, explicam a expropriação, inauguram uma impolítica, a imoralidade, tudo aquilo que é antissocial, é desumano. Existe uma expoliação pura, simples, uma rapinagem organizada. É isso que se fez. Isso é o fato. Ora, a ladroagem ganhando, não ganha o país. A partir de 1822, esses mesmos ladrões tomam o país de assalto, e de lá para cá, o Brasil empobrece cada vez mais a população brasileira. E, ao mesmo tempo, nós vamos vendo um fenômeno da criação de uma elite, intelectual e econômica cada vez mais seleta. Ora, basta uma pequena analisada. Outro dia, essa semana, uma brasileira, uma advogada brasileira, moradora na Alemanha, Cláudia Wilde, disse que da última vez que esteve em Belo Horizonte, do trajeto do aeroporto de Confins até a casa dela, ela ficou absolutamente impressionada porque ela só viu favela. E esse é o estado do Brasil. Você tem alguns bolsões de condomínios lindíssimos e chiquérrimos, né? Condomínios de apartamentos no Rio de Janeiro é muito comum isso. Condomínios em que o apartamentos em que o condomínio custa 10, 15, 20 mil reais. Bom, condomínio em que o sujeito paga 20 mil reais de condomínio, evidentemente ele tem que ganhar 200, não é? A questão é, quem é que ganha 200 mil nesse país? E ao mesmo tempo, nós vamos andando, os governos foram criando inúmeros jargões politicamente corretos, como por exemplo, comunidade. Não existe comunidade. O Brasil é um país de favela, igual você tem na África, é favela mesmo. E eles não gostam que fala favela porque a palavra favela designa exatamente a porcariada, a gambiarra, a falta de vergonha na cara, a falta de ética do governo federal. a rapinagem desenfreada desses bandidos que tomaram conta. Não existe comunidade, existe favela. Ali não tem assistência social, não tem urbanismo, não tem nada. Aliás, nem nas regiões que pagam imposto. Não há luz, não há água, não há saneamento, não há nada. E, ao mesmo tempo, existe uma gangue de bandidos, né, de criminosos, que tomaram conta do Estado e roubam o Estado cada vez mais. Então, nós temos exatamente isso que a Claudia Wild descreveu. O Brasil é uma favela a céu aberto. A feiura, a sujeira que toma conta das cidades. Cada vez mais as cidades são mais sujas. Cada vez as cidades são mais ruins de se viver. Cada vez a população está mais deseducada. Então a decadência do Brasil, ela é notória. Só essa gente comprometida com este projeto maligno, ideológico, revolucionário de poder, faz questão de não ver que o Brasil está como a África, os piores países do mundo, né? É um bolsão de miséria com uma ilha de arquitrilionários. Essa é a nossa realidade. E quando é que essa realidade começou? Foi com a coroa portuguesa? Nunca foi. Mentira. Essa realidade começou depois que a maçonaria, juntamente com Dom Pedro I, não é, deram um golpe de Estado. E a partir daquele momento instaurou-se essas equipes desse processo revolucionário que passaram a gerir a nação. Bem, então os bens dos conventos em Portugal foram incorporados aos bens nacionais da Igreja. Isso tudo foi arrolado, né? Além disso, a quantidade de documentos que desaparecem dos cartórios são absolutamente impressionantes. Roubou tudo. Tudo. Roubou tudo que tinha valor, roubou tudo que servia ao culto, desapareceu. Né? Então, ao mesmo tempo que esse chamado liberalismo espoliava a igreja, as instituições da igreja, né, ele cortava relações com a Santa Sé, expulsava o núncio apostólico, declarou vagos os bispados e outros benefícios eclesiásticos que no governo de Dom Miguel haviam sido preenchidos. Isso dá origem a um cisma. Portanto, quando Dom Pedro I volta para Portugal para lutar por um trono que ele nunca teve direito, porque ele renunciou aos direitos desse trono, quando esse homem volta, ele leva junto com ele uma desgraça completa para Portugal e para o Brasil, que ele já tinha deixado. Né? Então, o povo português, que tinha sido educado desde o início da nacionalidade portuguesa, dentro de uma linha cristã, que é o traço predominante da cultura portuguesa, a despeito das divergências inúmeras que sempre existiram entre a Igreja e a monarquia. Portugal é um país cristão. Então, cria-se um Estado declaradamente anticatólico ou indiferente à ideia de Deus. Não é? E o liberalismo absorve a Igreja no Estado, atrofia a vida religiosa do país e vai destruindo, com sanções penais, a religião, a vida cristã, né? E tudo aquilo que fosse contrário ao espírito liberal maçônico, era tratado como algo obsoleto, caduco, venenoso, pernicioso. Eles vão criando o chamado constitucionalismo, a liberdade da imprensa maçônica vai se multiplicando, A quantidade de lojas maçônicas vão empesteando o país inteiro e a opinião pública também, né? Diariamente a imprensa portuguesa vai inserindo calúnias e mais calúnias, mentiras e mais mentiras, no propósito de denegrir o clero, de abalar a igreja, os fundamentos cristãos, os fundamentos da família. Há uma propaganda republicana antirreligiosa, violentíssima, que transborda pelo país inteiro. Essa propaganda engrossa a onda revolucionária, confunde as pessoas. É uma propaganda virulenta, né? E com o tempo, o que que eles vão fazer? Eles vão, de fato, destruir a igreja e destruir a monarquia portuguesa, né? Quando o trono, que a monarquia portuguesa termina no século XX, quando o trono monarca já está vacilante, já está depauperado de tanta propaganda negativa, desamparado, atraiçoado, né? Aí vem o assassinato do monarca. Certo? Então, nós temos, evidentemente, uma situação. E a situação da igreja durante a República também não melhora muito, não. Tanto na República Portuguesa quanto na República Brasileira. Tá? Evidentemente, portanto, esse é mais ou menos um cenário rápido que nós temos desta relação entre a Igreja e a maçonaria liberal em Portugal, as disputas, mas eu quero frisar, portanto, que o período desses quatro reis, Dom João V, Dom José, Dona Maria I e Dom João VI, são fundamentais para entender a penetração do movimento revolucionário e a destruição, o início da destruição sistemática da cultura cristã dentro de Portugal e dentro do Brasil. É. E o Brasil, ao contrário do que nós pensamos, foi o mentor e o epicentro da expulsão dos jesuítas. Portanto, se a estrutura pedagógica educacional foi para o espaço, o Brasil tem culpa no cartório e grande. Depois, é do Brasil que sai o movimento de traição à coroa portuguesa, com Dom Pedro I, José Bonifácio e a maçonaria. Depois, é do Brasil que sai a terceira traição a Portugal, não é? Quando Dom Pedro I volta, deixa Dom Pedro II aqui, volta para Portugal para brigar por um trono que ele não tinha direito. E lá ele deixa todo o rastro de desgraça que ele há de deixar para Portugal. Não é? É curioso, porque o Brasil, um filho dileto de Portugal, torna-se, como Pedro, o grande negador de Cristo. E mais do que negar, ele é um Judas, porque ele vende a coroa. Ele trai a coroa. E não trai uma única vez. São três movimentos muito demarcados: a expulsão dos jesuítas, o golpe de Estado da Independência e a deposição de Dom Miguel, que é o autêntico monarca, independentemente das defesas apaixonadíssimas que existem em Portugal, na pessoa de Dom Pedro I. Tá? Mas aí são as interpretações históricas, mas para as cortes haviam validado. Nunca ninguém havia questionado as cortes, porque o processo de legitimação e de hereditariedade em Portugal monárquica, sucessão real, é perfeitamente estabelecido desde Dom Afonso Henriques. Portanto, o que Dom Pedro I fez foi mais do que grave. Ele trai Portugal duas vezes e o Brasil também. Né? Bem, dito isto, nós vamos ficando por aqui. Nós vamos ter, portanto, ainda um programa que eu prometi fazer sobre a questão sucessória em Portugal. E nós vamos continuar também, em parte, com esse ensinamento. Vamos ver a influência da maçonaria em Portugal, para que a gente consiga entender parte deste episódio que vai dar origem ao movimento da independência do Brasil em 1822. Então, para entender o que aconteceu em 22 no Brasil, nós temos que entender qual era o cenário que estava em Portugal e também o cenário que estava no Brasil, né? Porque no Brasil tem um outro cenário. Então, a gente tem que, como o programa tem uma hora estabelecida, a gente tem que, uma hora limitada, a gente tem que ir andando a passos mais lentos, tá bem? Mas eu creio que com isso aqui vocês têm ao menos uma ideia daquilo que antecede 22 no Brasil, 822, e dos grandes problemas, sobretudo que Dona Maria I e Dom João VI vão enfrentar, não é? Muito bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui no nosso programa. Fiquem em seguida com a nossa programação. E até a semana que vem. Um abraço.